Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia no UOL News.
Os sigilos de 100 anos do governo Bolsonaro. Foram decretados mais de 1.100 segredos em temas diversos. Repercussão também da violência do dia 8 de janeiro. Imagens mostram a destruição de um relógio histórico, raríssimo, que veio ao Brasil num presente de Dom João VI. E o ex-comandante da PM do Distrito Federal diz em depoimento que o Exército teria impedido prisões no acampamento de bolsonaristas na noite do dia 8 de janeiro.
O Nelson Rodrigues, que é um célebre cronista, eu gosto muito, ele dizia que a consciência humana é o medo do rapa. O Bolsonaro passou 4 anos na presidência com medo de que o rapa aparecesse para laçá-lo. E a saída dos camelôs contra as investidas do rapa é a correria. O Bolsonaro encontrou uma saída mais cômoda. Ele foge do rapa escondendo os seus contrabandos embaixo desse tapetão do sigilo dos 100 anos. Esse levantamento da Transparência Brasil, revelado pelo UOL, confirma a percepção de que o Bolsonaro transformou a exceção do sigilo numa regra que avilta o direito do cidadão à informação. É evidente que todo país precisa guardar, por um determinado tempo, os segredos de Estado, segredos cuja divulgação possa comprometer a segurança nacional, o interesse da sociedade. Até a chegada do Bolsonaro ao Planalto, o Brasil vinha aplicando essa lei de acesso à informação sem sobressaltos. Essa lei foi aprovada em 2012, ela combinou muito adequadamente o sigilo por prazos específicos de dados que merecem ser resguardados com a divulgação das informações que têm interesse nítido, interesse público nítido e que não precisam mais ser resguardados. Há nessa lei um trecho que trata de informações pessoais. Esse trecho anota que esse tipo de informação, as informações pessoais, devem ser tratadas com respeito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas. Agora, o Bolsonaro usa esse tipo de dispositivo como um biombo para ocultar todos os seus segredos. Isso foi concebido na lei como uma exceção, não como regra. Mas o Bolsonaro utiliza isso como um biombo indiscriminado. Então ele escondeu atrás desse biombo a sua carteira de vacinação, os crachás dos filhos dele no Palácio do Planalto, a documentação sobre a entrada da filha no Colégio Militar pela janela, sem concurso, o processo em que o Exército livrou o general Eduardo Pazuello da guilhotina disciplinar. Então, informações que são comezinhas, que deveriam ser de interesse de toda a sociedade, não há razão para escondê-las. Pela lei, a restrição de acesso a informações ultra-secretas, elas podem durar até 100 anos. Agora, esse período elástico, de novo, foi concebido como uma exceção. E o Bolsonaro passou a utilizá-lo de forma ampla, geral e restrita. Tudo para ele merece segredo de 100 anos. O Lula está demorando a soltar o rapa em cima do Bolsonaro.
Isso dá um indicativo, um indício. Veja, o ex-ministro, quando assumiu, ele dispensou os gestores do plano. Quer dizer, aqueles que iam administrar, queriam cuidar da execução do plano, de repente foram mandados para casa. Está aí um indicativo forte da participação dele nesse plano de arrombar as portas, deixar a chave na fechadura para que esses terroristas entrassem.
Agora, o professor Mairotti, Ibanez Rocha foi enganado ou não? O que tem de indícios até agora de que ele pode também ter sido complacente a isso?
Olha, se ele foi enganado, o ônus da prova é dele, tá? É dele, isso é do Código de Processo Penal. Quem alega um fato distintivo da sua responsabilidade, ele tem que comprovar isso. Não é o Ministério Público, o acusador que tem, é ele. Então, Como ele vai comprovar isso? De repente, ele escolheu mal as pessoas, a chamada culpa inligendo na escolha, ou culpa invigilando na vigilância, a responsabilidade é dele, ele que tem que estar atento. Se ele escolheu mal, se de alguma forma se ocorreu a sabotagem, então, e a vigilância dele? E o dever de vigilância dele? Ele também está, Josias, numa situação muito difícil. Porque, agora, que é público e notório, quer dizer, quando eu digo que é público e notório, independe de prova, todo mundo sabe, todo mundo vê, que a PM do Distrito Federal era bolsonarista, que os comandantes eram bolsonaristas, então isso é público e notório. Agora, será que o governador não sabia que ele estava... com uma polícia militar, da qual ele era o responsável maior, ele não sabia que eram todos bolsonaristas? Tem a dó, né?
Sem nenhuma dúvida. Inclusive, algumas delas, a imagem está muito próxima, né? Mostram o rosto, estão todas elas ali. Não tinham nenhuma preocupação, estavam fazendo até selfies, né? Muita coisa já se falou sobre essa bolsonarização da cúpula das Forças Armadas, né? Nós mesmos estávamos comentando isso há pouco. Mas nada soou tão desconcertante quanto o barulho desse quebra-quebra promovido ali no Planalto, Fabíola. Essas cenas, elas são chocantes. A gente precisa lembrar que há ali na sede do governo dois destacamentos do Exército. Tem o Batalhão da Guarda Presidencial e o Regimento de Cavalaria de Guarda. E esses dois destacamentos, eles têm entre as suas atribuições a tarefa de proteger o Palácio Presidencial. Mas essas imagens, que são imagens do circuito interno do Planalto, elas expõem mais de 2 horas de ataques infames, sem que nenhum soldado aparecesse para deter essa turba bolsonarista. Nenhum soldado aparece nas imagens. Essas cenas mostram ali um sujeito estilhaçando vidraças, o outro destruindo móveis, obras de arte. Tem de tudo ali. Só não tem soldado do Exército, não aparece nenhum. Nós estamos já há 8 dias desses ataques e os militares não se pronunciaram sobre essa omissão. O sumiço da voz do Exército, ela diz muito, esse sumiço diz muito sobre o fenômeno que produziu esses ataques do dia 8 de janeiro. Quer dizer, a mensagem invisível desse silêncio do Exército é a de que a cumplicidade com os pendores golpistas do Bolsonaro, ela sobreviveu, inclusive, à troca de governo. Se o Brasil tivesse voltado à normalidade, o Lula já teria dado um basta nesse silêncio das Forças Armadas.
Esse é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube do UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias. De segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Até lá! Uau.